aqui também para dizer bom dia ao Distrito de Aveiro, através das feiras com Pedro Machado e, naturalmente, com um brinde com uma cerveja da Praxis Topázio Onyx. Vamos dar os bons dias também ao Dr. Pedro Machado, que está connosco. Pedro, bom dia, muito obrigado por, de novo, estar presente ao vivo também nas nossas redes sociais, para falarmos do balanço do Global Summit, Conferência Mundial de Turismo, que aconteceu no final do mês de novembro, em Riad. Bom dia.
Olá, Carlos, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Regional do Centro, bom dia também ao Ricardo e à nossa Rádio Soberania, que nos acompanha na região de Aveiro. Carlos, o final do mês foi esta semana.
Hoje é dia 2, tem toda a razão.
Estamos a falar de uma...
É o mesmo ao lado do Qatar, assim um pouco
pertinho. Estamos em Riad, mas sim, mas não fui ao Qatar, Carlos, não. Estivemos em Riad, numa cidade extraordinária, com 7 milhões e meio de habitantes, só para os nossos ouvintes terem uma ideia, de um território inóspito que, quer o aeroporto, parece que fica numa ilha, no meio do deserto, quer depois a própria cidade de Riad, mas à medida que entramos na cidade, percebemos que estamos, de facto, perante uma nova realidade com aquilo que o Médio Oriente tem-se vindo a afirmar. É muito curioso, Carlos, o que aconteceu, por exemplo, já que estamos em Maré de Qatar, falar no jogo entre a Arábia Saudita e a Argentina, que ditou feriado nacional na Arábia Saudita, quando os árabes venceram a Argentina, e também lembrar que se percebe que há ali hoje uma fortíssima presença de muitos modelos de cultura europeia, não só, está a acontecer. Riad, como devem imaginar, e a família real, poderosíssima. Nós conseguimos observar naquela cidade os extremos do luxo e os extremos da pobreza. E por isso, mas é uma cidade que é impressionante quando palmilhamos alguns quilómetros daquela cidade, percebermos o volume, o peso que está a ter o desenvolvimento e a construção civil ali. São autênticas cidades dentro da cidade que estão a ser construídas. São gruas a perder de vista, são bairros novos a perder de vista, muitos deles nem sequer estão habitados, mas percebe-se que há ali um poder de investimento, um poder financeiro que ultrapassa aquilo que são os nossos padrões europeus. Para termos uma ideia, Carlos, o aeroporto de Riad, que está neste momento em grande transformação, nós em Portugal estamos a discutir o aeroporto do Montijo, estamos a discutir o aumento da pista da Portela, ou eventualmente a Portela mais um, que seria uma pista ao lado. Riad, neste momento, está a fazer um aeroporto com 5 pistas internacionais, desses 5. E isto porquê? Porque não só estão a ter, como te disse, a grande influência da cultura europeia, da cultura americana também, porque os que têm poder económico estão, muitos deles, a estudarem fora da Arábia Saudita, para regressarem depois à Arábia Saudita, percebemos isso. E percebemos também que Riad hoje quer ser um novo hub internacional. Aquilo que acontece no seu vizinho Dubai, que é de facto uma placa giratória, quando vamos de Lisboa para a África do Sul, fazemos placa no Dubai e para tantos outros destinos, a Arábia Saudita quer ocupar esse lugar e está neste momento a fazer mega, mega investimentos para isso, que isso aconteça. E aconteceu esta semana, segunda, terça e quarta-feiras, aconteceu em Riad, na cidade de Riad, a Global Summit. A Global Summit pertence ao WTTC, ao World Tourism Council. É, no fundo, uma organização mundial do turismo que levou a Riad entre duas presenças portuguesas, vou dizê-lo, estava eu e já lá vamos no segundo ponto, e agora a ex-secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, que participou também nesta conferência, estavam mais de 2 mil pessoas de 143 países e mais de 50 ministros do turismo, incluindo também alguns presidentes de países que lá estavam, como o caso da Indonésia, o Bahrein e outros presidentes de países. É uma conferência, de facto, que tem uma dimensão à qual não estamos habituados. Estima-se que aquela conferência pode ter custado mais de 50 milhões de euros, desde a preparação até aquilo que foi o seu desfecho final, e onde, como deves imaginar, Carlos, e os nossos ouvintes, se discutiu o mundo do turismo. Esta WTTC, este Conselho Mundial, de facto, levou todos os temas que possamos imaginar sobre aquilo que é hoje a discussão à volta do turismo. Obviamente a recuperação do turismo, dos mercados, aquilo que são hoje as influências e os novos hubs internacionais, o caso do México, o caso dos MINT, neste caso o México, a Indonésia, a Turquia e muitos outros países que estão a surgir com grande força naquilo que é hoje a concorrência global que o turismo tem. Obviamente que temas como a questão da sustentabilidade, o green e o sustainable eram talvez das duas palavras mais ouvidas no primeiro dia, mas também a importância da captação dos grandes eventos. E aqui nos grandes eventos falamos dos grandes eventos internacionais, não estamos a falar apenas de pequenos ou médios eventos à escala de Portugal, estamos a falar à escala global. E Riad reuniu aquilo que se pode dizer, Carlos, que é a nata dos grandes programadores internacionais, das grandes cadeias internacionais, dos Hilton, dos Marriott, tudo aquilo que nós conhecemos neste mundo do turismo, estavam lá os seus CEOs, estavam lá os seus presidentes executivos. É de facto uma conferência com um altíssimo nível de segurança. Também dar-vos esta nota paralela, que gostamos sempre daqueles pormenores, o controle e a entrada, quer das estradas, não era apenas da conferência, quer das estradas e depois da conferência, eram feitos por militares armados, e portanto é de facto um país também que inspira algumas cautelas, porque de facto estamos num meio que é um bocadinho alheio àquilo que é a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia-a-dia. Mas é de facto uma conferência internacional que este ano aconteceu em Riad e que para 2023 vai acontecer no Ruanda. Exatamente, vai até África, portanto vai ser uma conferência internacional que vai acontecer no Ruanda. Percebe-se que há uma preocupação também da World Tourism Council de poder levar a destinos e a países que precisam também desse novo olhar ou que se estão a projetar ou que se estão a posicionar para esta atividade que é o turismo, mas é de facto uma conferência de onde saem muitas e muitas estimativas, muitas opiniões sobre aquilo que é a evolução que o turismo vai ter, sobretudo nos próximos 30 anos. E percebermos, Carlos, que, por exemplo, nos próximos 30 anos o mundo vai de facto ter que olhar de maneira diferente para aquilo que está a acontecer no Médio Oriente e para aquilo que está a acontecer em África. Talvez por isso o World Tourism Council tenha levado esta conferência para a África. Se pensarmos que em 2050, Carlos, se prevê que a Nigéria tenha mais gente, tenha mais pessoas do que a Europa, e que nos 8 principais países do mundo que vão ter mais população, dos primeiros 15, 8 são africanos, significa que há aqui uma mudança de facto extraordinária naquilo que é a percepção global sobre a evolução da própria sociedade. E esta evolução da sociedade e estes números que estamos aqui a contar são números que naturalmente trazem novos padrões de vida, trazem novos modelos de convivência social, trazem novas oportunidades e novos riscos à nossa comunidade. É tudo isto que Portugal tem que contar e digo-te, é muito gratificante podermos ter esta oportunidade de sair aqui do nosso retângulo, sair aqui do nosso cantinho e percebermos como o mundo, Carlos, a esta hora que estamos a ter esta conversa, como este mundo é complexo, é global e como as coisas estão a acontecer. Eu saí ontem de manhã de Riad, imagina as nossas, à tua meia-noite e meia, 4 da manhã de Riad, e perceber que hoje que estamos a ter esta conversa, aquele mundo em Riad continua naturalmente tal e qual como estava ontem a rolar. E isto tudo está a acontecer ao mesmo tempo.
Faz bem, no fundo, a nossa mente, mas também é importante preocupar. A preocupação que acabou do Pedro deixar é que Portugal está a perder pessoas, é necessário incentivar a natalidade, é preciso que os jovens casais pensem seriamente em ter filhos e não apenas um. O ideal é que ajudem a aumentar a natalidade neste país cada vez mais diminuto em termos de população. Vamos mudar de assunto, só partilhar que este espaço tem o apoio da Praxis, com as cervejas Topázio e Onyx. Esta alteração do governo, como é que tu foste com uma secretária de Estado e vieste com uma ex-secretária de Estado, Pedro?
Cara, de facto é não expectável. Ninguém estava a contar com esta alteração governativa. Aqui há um mês e meio, seguramente que os nossos ouvintes, tu próprio lembras-te que houve até o Marcos Mendes, no seu comentário dominical, fez referência a uma certa divergência entre a atual secretária de Estado, ou a ex-secretária de Estado do Turismo, e o secretário de Estado da Economia, com o ministro Costa e Silva, em matéria, nomeadamente, das questões relacionadas com o orçamento. E houve ali um mal-estar, houve ali uma espécie de quiproquó entre eles. Foi depois andessada por facto de o próprio ministro das Finanças, Medina, ter de alguma forma também desautorizado publicamente o ministro Costa e Silva, e agora este desfecho. Aliás, há esta coincidência, nem é feliz nem infeliz, é coincidência. Eu estive toda a manhã com a engenheira Rita Marques, estivemos, aliás, ela fez painel da parte da manhã Um dos painéis tem a ver com exatamente o aumento dos custos do turismo, quer os custos diretos, quer os custos indiretos, e como é que isso estava a repercutir a nível internacional. Almoçámos na tenda que existe lá junto à conferência, junto aos grandes salões do Palácio do Carlton de Riad, e passado pouco tempo recebo a notícia de Portugal, uma vez estávamos a receber notícias a miúdo sobre o que está a acontecer, sobre a remodelação governativa e a substituição direta do ministro, do secretário de Estado da Economia e da previsível substituição também da secretária de Estado do Turismo. Portanto, foi para nós uma surpresa total. E foi uma surpresa por três ordens de razão. Primeiro, porque Rita Marques é uma pessoa competente, provou o ser. Ela recebe uma herança pesadíssima, no bom sentido, da então secretária de Estado, Ana Mendes Godinho, atual ministra do Trabalho e da Solidariedade, com 2019, em que atingimos os picos dos picos. E, portanto, este governo em que Rita Marques entra é o governo que recebe diretamente o choque da pandemia. E, portanto, 2020, 2021 e agora 2022 são os anos em que a engenheira Rita Marques, de facto, foi a secretária de Estado que recebeu e que estava neste momento a conduzir, como está a acontecer em 2022, uma franca recuperação. E, portanto, passou o pior e estava neste momento a passar o cabo das tormentas e a chegarmos à boa esperança, e portanto nada fazia prever que assim acontecesse. Segundo, Rita Marques tinha e tem o respeito total do setor. Não se pode dizer que aqui ou ali, quer do turismo, quer do comércio e dos serviços, quer das confederações, quer a Confederação do Comércio, quer a Confederação do Turismo, são unânimes no apoio, aliás fizeram no público, em relação à engenheira Rita Marques, sobre aquilo que foi a sua prestação, mas sobretudo aquilo que foi a sua ligação ao setor privado. E terceiro, o setor público, quer as entidades regionais, quer as agências regionais, quer todo, digamos, todos os stakeholders, todos os operadores, de alguma forma reconhecem essa competência e essa disponibilidade com que a engenheira Rita Marques sempre teve connosco, somado de uma enorme simpatia e simplicidade como pessoa. Portanto, Rita Marques não era uma figura de governo irascível, que fosse intempestiva, que fosse algo imprevisível. Não, era absolutamente, era um doce de senhora, era e é. E, portanto, desse ponto de vista, deixa aqui uma enorme surpresa, estupefação, eu diria, perante o setor. Mas havia, de facto, estas causas remotas e não sabemos exatamente o que é que se passou no gabinete do Primeiro-Ministro. Fora disso, temos neste momento, o Dr. Nuno Fazenda, que conheço muito bem, trabalhei com ele muitos anos. Ele foi quadro superior do Turismo de Portugal, vem da CCDR do Norte, onde era quadro também, vem para o Turismo de Portugal, há 3 anos esta parte que entrou nesta viagem pela política ativa e pelo Parlamento, onde ele é deputado e neste momento até presidente de uma das comissões, a comissão que faz o acompanhamento do PRR. É uma ótima pessoa também, é muito conhecedor, tecnicamente bem preparado, e vai receber esta herança, eventualmente com a estupefação do setor, com bons números, porque estamos de facto numa recuperação franca, e aquilo que desejamos é que ele possa desenvolver o seu trabalho, quer ninguém faz coisas iguais, e portanto não é à semelhança do que fez a engenheira Rita Marques, que é no seu estilo, com a sua marca, mas espero bem que o Nuno Fazenda, que é assim que a tratamos, possa, e neste caso o secretário de Estado do Turismo, também Comércio e Serviços, possa ter e possa desenvolver com aquilo que é o seu know-how, que é a sua competência e o seu conhecimento, digamos, uma atividade que prove e que mostre ser capaz, de facto, de continuar, e sim, aquilo que é a confiança, a recuperação dos mercados e o crescimento de Portugal e das suas regiões.
Pelo menos que não venha estragar aquilo que estava em bom caminho. Estamos mesmo em cima das 9, a altura para as sugestões para este fim de semana.
Carlos, 3 sugestões muito rápidas. Primeira das animações de Natal. Neste momento, ontem, o Montemor Velho Presépio, o Penela Presépio vai estar a inaugurar também, e portanto temos animações do interior ao litoral de Alenquer, que também inaugurou ontem o seu presépio, até ao maior Pai Natal do mundo, que é a Águeda. Já falámos nos castelos animados, seja Óbidos, Penela, Montemor Velho e muitos outros, seja desde Coimbra, Aveiro, Figueira da Foz, Tedoeste, então, ou seja, todas as cidades e bens estão apostadas nesta, pelo menos, dar um cheirinho Natal. Não, eu sei, até tenho falado com muitos presidentes de Câmara que têm grandes dúvidas existenciais sobre aquilo que é o investimento na eletricidade que é causada e que é gasta com as iluminações e aquilo que é algum poder de poupança e simultaneamente ajudar as pessoas. Portanto, há sempre esta dúvida metódica, mas acho que fica, sabe-nos sempre bem, podemos olhar nas nossas cidades e este espírito de Natal que, através das luzes. Segundo, começa amanhã, eu vou estar lá, o Oasis é o maior festival internacional de fotografia, extraordinário, é que vai acontecer mais uma vez, tem grandes parceiros internacionais, como é o caso da National Geographic, entre outras, e portanto é um extraordinário festival de fotografia. E finalmente, hoje, às 5 horas, estarei também no nosso saco, na inauguração do Presépio, de uma peça única que existe no país, para quem não conhece, a Mata do Bussaco, e aquilo que é a recriação em tamanho real, quase real, este real entre aspas, também nosso, de pessoas, daquilo que é uma via sacra que existe na Mata do Bussaco, mas que hoje vai dar atenção aos presépios de Natal e irei lá estar.
Belíssimas sugestões para este fim de semana. Um abraço grande e até para a semana, se Deus quiser. Pedro Machado. Pedro Machado, acabadinho de chegar de Riad, ainda com o jet lag em cima, a despedir-se de nós e com estas boas sugestões que nos deixa. Um abraço enorme também para o Distrito de Aveiro, a quem me despeço agora, neste espaço que tem o apoio nas sextas-feiras com Pedro Machado, das cervejas Topázio e Onyx da Praxis. Despeço-me de todos vós, desejando um belíssimo fim de semana, muito cuidado na estrada, dizem que vem para aí alguma chuva, mas o Luís Vaz vai falar consigo daqui a pouco na continuação do programa da manhã. Eu regresso segunda-feira, logo às 7h30, para mais uma edição do Regional Rural. São 9 horas, 3 minutos. Foi um prazer enorme. Cuidado na estrada, aquilo que eu lhe peço. Bom dia.